Em nome de Deus, declaro aberta essa sessão. Boa noite, nobres parlamentares, servidores, o público presente, toda a comunidade conquistense, receba os nossos mais sinceros cumprimentos. Passaremos neste momento ao pequeno expediente. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Ailton Lucas Oliveira.
Presente.
Amauri Antônio Mariano. Ausente, justificado. Hernandes César Gonçalves.
Presente.
João Henrique Bob.
Presente.
José Humberto Mendonça.
Presente.
Júnior Sérgio Oliveira. Ausência justificada também. Reginaldo Rodrigues de Souza.
Presente.
Rodrigo Zara Faria.
Presente.
Túlio Moreira dos Reis, presente.
Conforme ajustado em plenário, fica a leitura da ata dispensada nos termos regimentais. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas.
Revista Boletim CNM, de maio de 2019. Revista Notícias das Gerais, mês de maio de 2019. E Revista Contas de Minas, ano 6, edição 37, 2019.
Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos de lei que deram entrada nesta casa.
Primeiro projeto. Projeto de lei complementar número 2, de 27 de maio, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar 102, de 2017, de 31/10/2017, que dispõe sobre o exercício das funções públicas de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias e das providências. Segundo projeto. Projeto de lei complementar 03/2019. De autoria do Poder Executivo, que converte o cargo criado pela Lei número 826, de 28/3/2006, incluindo o anexo 2, cargos em extinção da Lei Complementar número 23, de 2012, de janeiro de 2012, que dispõe sobre planos e cargos, carreiras e vencimento dos servidores do Poder Executivo do município de Conquista. Estabelece normas de enquadramento, institui nova tabela de vencimento e dá outras providências. E altera também a carga horária de outros, cargos da mencionada lei e da outras providências. Terceiro projeto. Projeto de lei complementar número 4, de 4 de junho de 2019, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar 94/2017, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Conquista. Revoga a Lei Complementar 025/2012, de 10/2/2012, e suas alterações posteriores, e dá outras providências. Quarto projeto. Projeto de Lei Municipal 04/2019, de 22 de maio de 2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a fonte de recurso do elemento da despesa da Lei Orçamentária Anual do Exercício 2019. Quinto projeto. Projeto de Lei Municipal 05/2019, de 23 de maio de 2019, de autoria do Poder Executivo, que institui, organiza e regula o funcionamento da Feira Livre de Conquista e da outras providências. Sexto projeto. Projeto de Lei Municipal 6, né, de 2019, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 1033, de 2011, de 25 de novembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder vale alimentação aos servidores públicos municipais e dá outras providências. Sétimo projeto. Projeto de Lei Municipal 07, de 28 de maio de 2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício 2020 e dá outras providências. Oitavo projeto. Projeto de Lei número 08, de 28 de maio de 2019, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 10 da Lei Municipal número 1086/2013, de 2 de setembro de 2013, que estabelece novos parâmetros relativos à política municipal dos direitos da criança e do adolescente, e revoga as leis municipais número 743, de 11 de setembro de 2003, 969, de 2 de setembro de 2010, 997, de 31 de 3 de 2011 e da outras providências. O nono projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que concede reajuste geral ao prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e estado, do Estado de Minas Gerais. Secretário de Conquista, Estado de Minas Gerais. Décimo projeto. Projeto de lei municipal número 05, né, de 2019, de autoria do Poder Legislativo, que concede reajuste geral a vereadores de Conquista, Estado de Minas Gerais. 11º projeto de lei. Projeto de lei municipal 06, de 3 de 6 de 2019, de autoria do Poder Legislativo, que concede reajuste geral aos servidores do Poder Legislativo do município de Conquista, Estado de Minas Gerais.
Tendo em vista que não há mais matéria pautada no pequeno expediente, passaremos agora ao grande expediente. Nos termos regimentais, a palavra está franca a qualquer vereador que queira fazer uso dela na forma regimental. Vereador Reginaldo Rodrigues de Souza.
Eu só solicitei a palavra porque nesses dois últimos nos projetos que apresentaram, a palavra está errada, não tem reajuste, nem recomposição, porque a palavra reajuste parece que está aumentando o salário, não tem reajuste, só para que seja corrigido, porque senão a pessoa vai interpretar depois de outra maneira. Então, só pedi a palavra só para isso. Ó.
Não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra, passaremos agora à apresentação de requerimentos, moções, projeto de resoluções e indicações na forma regimental. Vereador José Humberto de Mendonça.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, público aqui presente, funcionários dessa casa. É muito bom estar aqui conosco. Primeira indicação. O vereador que o presidente subscreve, em conformidade com a lei orgânica do município e na forma regimental, vem por intermédio desta casa solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize junto ao DR, Departamento de Estrada e Rodagem de Minas Gerais, para que refaça com todas as faixas de sinalização de solo na rodovia MGP 464, aqui no município de Conquista. A sinalização do chão é muito importante, justificativa. A sinalização do chão é muito importante para os motoristas em suas viagens. Serve de guia para os mesmos, principalmente em tempo de neblina, de chuva, onde a visão dos motoristas fica difícil e não consegue enxergar as placas de sinalização vertical. Essas faixas no asfalto orientam os motoristas a permanecerem nas vias e evitarem acidentes. Segunda indicação, senhor presidente. O vereador que o presidente subscreve, em conformidade com a lei orgânica do município e na forma regimental, vem por intermédio desta casa solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize junto à CEMIG a troca de lugar da rede de energia elétrica na Avenida José Bisinotto a partir do número 2025. Justificativa. A partir do número 2025, a rede passa encostada nas residências ali localizadas, colocando em risco a vida dos moradores, pois caso venha a acontecer algum acidente com a rede, a mesma cairá em cima das casas. Sala da sessão, 6 de junho de 2019, José Humberto Mendonça. Terceira indicação. O vereador que o presidente subscreve, em conformidade com a lei orgânica do município e na forma regimental, Venho por intermédio dessa casa solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize junto ao departamento responsável para que se faça a pintura das faixas de embarque de alunos na rua Coronel Maia, em frente à escola Doutor Prado Lopes, e também no PSF 2. Justificativa. Como a faixa está apagada, sempre que a van escolar vai estacionar para pegar os alunos, tem carros estacionados, principalmente nas quinta-feira, quando ali se encontra o ônibus de verdura, e isso dificulta a entrada dos alunos pela van, ainda mais que lá existem alunos com deficiência para andar. Sala da sessão, em 6 de junho de 2019, José Humberto Mendonça.
Vereador Rodrigo Zara Faria.
Senhor presidente, boa noite a todos. Eu trago aqui uma indicação ao prefeito para que ele viabilize junto ao departamento responsável para auxiliar na expedição das, de escrituras dos imóveis da Avenida José Bisinotto, do conhecido corredor. Algumas casas lá, as mais antigas, não possuem registro em cartório de imóveis. E uma solicitação que foi traga até mim, pois alguns moradores estão tentando fazer financiamento na Caixa e tem esses financiamentos negados, né, financiamento para fazer reforma, pois não contém esse registro de imóveis, essa escritura. Uma segunda indicação também para o prefeito, para que analise e reajuste o auxílio estudantil, que é regulamentado pela Lei Municipal 1186, de 2017, que desde 2017, desde 10 de março de 2017, desde que foi sancionada, não houve alteração. Reivindicação foi traga também por vários estudantes, em que constataram que já houve aumento do transporte em 3 vezes, desde 2017, e aumento também das universidades privadas por 3 vezes. E uma perda inflacionária que o auxílio soma, né, de março de 2017 até abril de 2019, de 8,26%. Então, eu acredito que é uma solicitação válida de valorização desses estudantes, valorização desse auxílio, estudantes que necessitam do amparo do poder público. Encaminho também um anteprojeto de lei, que já entreguei em mãos do secretário de Administração e Recursos Humanos. Várias mães me procuraram a respeito de a conseguir trabalho para menor aprendiz. A prefeitura tem um programa próprio da Secretaria de Assistência Social. Esse está em fase de contratação de uma empresa especializada. Só que, como a gente sabe, as vagas não são muitas, né, e muita gente, muitos jovens, sobretudo, ficam de fora. E aí algumas delas me falaram assim, nos ajudar pelo menos em um trabalho voluntário, seja na Câmara, no Fórum, na Prefeitura. Eu só quero que meu filho aproveite o tempo ocioso que ele tem dentro de casa para adquirir experiência, e a gente sabe o quão válido isso é para um jovem estar dentro de uma repartição de trabalho, né, que seja uma repartição pública, para desenvolver habilidades, para criar vivência e enriquecer o currículo. E aí, pesquisando algumas outras cidades, e aí eu acho que vou dar serviço para a doutora Priscila, na prefeitura, nesse anteprojeto, eu encaminho aqui a ideia de instituir o Programa Municipal de Serviço Voluntário. Alguns municípios têm esse programa, que as pessoas que querem servir à prefeitura voluntariamente, é regulamentado por essa lei. Então, há vários critérios aqui, há quase 20 artigos que regulamenta esse serviço, inclusive os menores aprendizes que poderão ser regulamentados aqui e prestar um serviço voluntário, focando principalmente a aquisição de novas experiências no convívio do trabalho. Então fica a ideia, já conversei com o secretário de Assistência Social, de Administração, que inclusive vai reunir com o secretário de Assistência Social para casar os dois projetos, o projeto que ele tem de menor aprendiz com esse de serviço voluntário. Então não é forçar ninguém a trabalhar de graça. Aqueles jovens que querem ter experiência, ou às vezes aquelas pessoas aposentadas que têm um tempo livre e experiência para contribuir com a administração pública, podem fazer parte desse programa. E mais, né, a prefeitura fica livre de encargos sociais, encargos trabalhistas, podendo contar com pessoas que têm experiência na área, em uma área específica. E encaminho à Câmara Municipal, ao presidente, a indicação da empresa Fina Roma Maison, da empresária Giovana Aparecida Rios Silva, para a concessão do título Empresa Amiga Cidadã Conquistense. Eu acho que é público e notório o esforço da Giovana, a jovem, né, que empreendeu de funcionária, saindo a proprietária e viajando, procurando experiência. Eu acho que vale a gente reconhecer, através desse título da nossa casa, os esforços empreendidos por ela nesse comércio, acreditando em conquista, por um lado, e sendo exemplo, né, para vários jovens, acreditar no sonho e correr atrás e se esforçar para conseguir. Então, a indicação, a última que segue. Obrigado, senhor presidente.
Presidente, palavra concedida, vereador Ayrton.
Presidente, desculpa por ser batido, né? Boa noite, né, primeiro, presidente, a mesa, os vereadores, os povo presente. E, presidente, eu hoje solicitei com a nossa secretária, eu liguei para ela e ela me atendeu na hora, muito competente. Ela passou um e-mail, DR, que eu fiz um pedido para ela ligar lá, né, para pedir uma tampa, um tampa-buraco ali no trevo da Conquista de Minas. Está muito crítico ali. O tráfego ali de caminhões pesados está muito, então está complicado ali no aterro. O aterro é indo para a Conquista de Minas, tem uns 300, uns 400 metros de asfalto lá, num lugar pesado para subir lá, e está tendo uns buracos lá. Eu fui falar com os encarregados da usina, eles falaram que lá é o DR que toma conta também. Aí liguei para ela, ela foi prontinha, passou o e-mail. Então vamos ver se o DR aproveitar o gancho do Zé Humberto, né, que está pedindo, né, Zé, quem sabe eles tomam a providência e faz serviço para nós. Era isso, presidente. Obrigado.
Nesse momento, passa a presidência dos trabalhos para o senhor vice-presidente da casa, João Henrique Bove.
A palavra está com o vereador, senhor Hernani, para que faça suas indicações.
Venho, através dessa, fazer uma indicação ao Poder Executivo. Eu estive lá com o prefeito alguns dias atrás, cobrando novamente a questão do velório no distrito de Jubaí, que é notório a importância que temos de ter um local para que se vele nossos entes queridos. O prefeito nos disse que já está em andamento essa questão da licitação e acredita que ainda esse ano o velório sai. Então, através dessa, eu disse ao prefeito que faria uma indicação aqui na Câmara, para ele, do local onde seria então feito essa capela velório no distrito de Jubaí. Então, vereador, que o presente subscreve, em conformidade com a lei orgânica do município e na forma regimental, vem por intermédio desta casa indicar ao prefeito municipal dessa cidade, senhor Tarcísio Henrique Zago, através do Departamento de Obras e Procuradoria Geral, que a construção do velório municipal de Jubaí seja realizada no terreno ao lado da sede do destacamento da Polícia Militar, localizado na rua Antônio Rodrigues da Cunha. Inclusive, indico também que o velório municipal de Jubaí receba o nome do ilustre morador em memória, senhor Pedro Alves de Faria. A justificativa: primeiramente, com a finalidade de agilizar a construção do tão sonhado velório municipal de Jubaí, esse pode ser construído no terreno ao lado do destacamento da Polícia Militar, localizado na rua Antônio Rodrigues da Cunha, uma vez que esse terreno já é de propriedade do município, por força de lei que autorizou permuta de tal área com particular. Inclusive, este terreno já se encontra planado e com alicerces construídos, ou seja, a ponto de iniciar uma construção que poderá sim ser o tão esperado e sonhado velório da comunidade de Jubaí. Com relação à indicação do nome dessa importantíssima obra, gostaria de salientar que o senhor Pedro Alves de Faria foi um ilustre morador do distrito de Jubaí. Foi cartorário por mais de 40 anos no referido distrito, foi um dos primeiros professores de Jubaí, sendo disposto a ajudar a todos os que procuravam, seja com a leitura e interpretação de documentos, escrita de cartas e documentos, informando também que ele era técnico em eletrônica, de forma que mais uma vez ajudava e auxiliava a todos com consertos e manutenções de eletro e eletrônicos. Essa indicação, então, é importantíssima, necessária. A comunidade de Ubaí necessita desse local para que se vele os entes queridos, que hoje está sendo velado no salão de festas, e que o prefeito já se dispôs a fazer a obra, e nós então procuramos um terreno lá, e o único terreno no nome da prefeitura, que já se encontra em perfeitas condições de construção, é esse localizado ao lado ali do destacamento da polícia em Jubaí. Sala das sessões em 6 de junho de 2019, vereador Hernandes César Gonçalves.
Devolvo a presença dos trabalhos para o senhor presidente Hernani.
Nesse momento, não havendo mais nenhuma matéria pautada no grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Está em primeira e única votação a concessão de título de cidadão honorário conquistense ao senhor João Bosco, carinhosamente conhecido como deputado Bosco, de autoria do vereador Túlio Moreira dos Reis. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem estiver de acordo, pode realizar a votação no tablet. Aprovado. Projeto de concessão de título de cidadão honorário conquistense ao senhor João Bosco, conhecido carinhosamente por deputado Bosco, de autoria do vereador Túlio Moreira dos Reis, portanto aprovado por 6 votos. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ementa do primeiro projeto de lei que será objeto de discussão e votação na ordem do dia.
Projeto de lei complementar 04/2019, de 8 de maio de 2019, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre o sistema de controle interno do Poder Legislativo do município de Conquista e da outras providências.
Pergunta aos nobres colegas parlamentares se desejam manifestar acerca de alguma peculiaridade do projeto ora apresentado antes de iniciar a votação.
Pela ordem, senhor presidente.
Concedido ao vereador João Henrique.
Esse projeto, na última reunião de comissão, nós pedimos vista dele. Eu pedi em meu nome e o nome do Zé Humberto. E, de acordo com o regimento, nós temos 45 dias para fazer a apreciação dele. E a gente estava querendo um tempo a mais nesse projeto aí.
Nós tivemos a reunião de comissão, foi na quinta retrasada, né? Aí foi, até o senhor apresentou o pedido de vista do vereador José Humberto, juntamente com o senhor. Só que no momento nós resolvemos, junto com a comissão, tinha 2 membros da comissão, vereador Reginaldo e vereador Túlio, nós iríamos então retirar o projeto de pauta para que dentro de 15 dias os senhores estivessem conhecimento do projeto através do e-mail que foi enviado. Então o pedido de vista foi feito, só que a comissão decidiu então retirar o projeto de pauta.
Bom, eu acho que a gente tem 45 dias para apreciar ele, senhor presidente. A gente tira um tempo por ser um projeto complexo. Sim, eu acho que eu estaria no meu direito pedindo. Acho que o senhor João Berto quiser manifestar também, que pediu também, o Ayrton pediu também. Só estou colocando a minha posição só.
Sim, sim. Então o senhor quer pedir vista na reunião atual. Na passada não, foi retirado.
Não, foi pedido naquela, então o senhor falou que ia deixar para a gente poder estar.
Vista tem que ser pedida no plenário. Então o senhor pede isso, vista no momento.
Isso, pediria vista hoje não do projeto.
Através do pedido de vista, a gente remete então ao plenário a votação. O que o plenário decidiu, está decidido. Então vamos fazer uma votação nominal, conforme pede o regimento, sobre o pedido de vista. Vereador Ayrton Lucas de Oliveira.
Presidente, eu acho que assim, eu vou acompanhar o vista do colega Dorim, porque eu tenho que estar faltando 2 vereadores hoje, né? Então eu acho que tinha que estar tudo aqui para a gente avaliar direitinho. Então, peço de companhia ali.
Certo. Vereador João Henrique Bravi. Eu peço a vista do projeto, presidente. Vereador José Humberto Mendonça.
Voto pela vista, senhor presidente.
Vereador Reginaldo Rodrigues de Souza.
Se eles estão precisando de mais prazo, eu, como eu disse na reunião passada, eu disse, né, eu não vi empecilho nenhum, mas conceda a vista, eu acho que é justo para que o vereador olhe.
Vereador Rodrigo Zara Faria.
Contra a vista, presidente.
Vereador Túlio.
Eu sou contra a vista, porque já conheci o projeto, é um projeto que vai só, né, arrumar a casa, melhorar a situação da nossa Câmara, mas, né, é, votação, eu sou contra a vista.
Vereador, presidente, se me permite, só um adendo, acho que pedi para os vereadores que têm dúvida, vir na reunião de comissão, a gente fez a primeira, estava em dúvida, a gente teve outra hoje, que acho que foi comunicada pela secretaria, e aproveitar a presença da doutora Priscila, é o momento de tirar a dúvida. Então, assim, como o Nauto falou, você tem dúvida, a gente tem o direito regimental da vista, então, normal, natural, mas eu acho que a reunião de comissão é feita para isso, para tirar a dúvida, e aproveitar a presença, que é uma vez no mês, duas vezes no mês, né, dois dias no mês, da doutora Priscila, para esclarecer todas as dúvidas que tenhamos sobre o projeto, né? Então, acho que tem que aproveitar essas oportunidades. É isso. Obrigado.
Ressaltando, então, o que o vereador Rodrigo Zara disse, reunião de comissão é para isso. Se o vereador não vem na reunião de comissão, não participa por algum motivo, fica complicado também a gente travar um projeto importantíssimo como esse para a Câmara, para, não sei, vereador faltou, teve um vereador que faltou por motivo de doença e um outro vereador porque foi viajar para Brasília. Então a gente tem que ter um comprometimento com essa casa, não adianta a gente chegar aqui e pedir vista porque faltou o vereador. O projeto necessita, o controle interno precisa ser regulamentado nessa casa. Eu até tinha convidado a controladora para estar vindo, explicando a necessidade desse projeto, mas, enfim, o plenário é soberano, o que foi decidido está sendo respeitado, e só digo aos senhores vereadores o seguinte, vamos ter mais comprometimento com as reuniões de comissão, que já estão marcadas durante todo o ano. Nós temos um calendário para ser seguido isso. E não adianta a gente chegar aqui no dia, não participou de nenhuma reunião. O projeto foi enviado no e-mail já tem quase um mês. Não deu tempo de avaliar. A doutora Priscila aqui está todo final de mês aqui, o início de mês. A dúvida, qualquer vereador que tiver dúvida pode estar procurando ela. Ela veio na reunião passada e explicou sobre o projeto. Então, fica difícil. Mas vamos respeitar aí, depois do recesso a gente volta com o projeto.
Permite uma parte?
Concedido.
Eu acho que eu sugiro, se necessário, como já faz um mês que a doutora Priscila está sentindo a casa, se ela quiser fazer, acho que a parte, um uso da palavra, eu não sei se ela tiver algo para acrescentar sobre a votação do projeto, sobre esse mês que ela está aqui, a importância, isso se tiver a importância de enriquecer esse momento. Porque se há dúvida, então, quanto mais for trabalhado o projeto, eu acho que enriquece as dúvidas.
Senhor presidente,
se quiser passar para o plenário deliberar também.
Tá.
Uma parte, por favor.
Concedido.
A reunião de comissão foi que dia?
Reunião de comissão foi na quinta-feira passada.
Não, dessa semana.
A reunião foi hoje.
Eu não fui avisado dessa reunião.
A secretaria avisou o vereador José Humberto por telefone? Foi avisado, vereador.
Eu estive na Câmara ontem, inclusive a última anotação que eu tenho aqui é que não ia ter projeto para ser votado, foi o que você me falou.
O vereador te ligou comunicando que na terça-feira não teria, eu estava no dia, foi avisado, ela disse para o senhor que não teria reunião de comissão na terça-feira, que seria remarcada para quinta.
Não teria projeto para ser votado, não teria reunião de comissão.
A reunião de comissão foi remarcada para quinta-feira, inclusive hoje nós teríamos um projeto de urgência da assistência social. Tinha três vereadores na reunião de comissão.
Então,
projeto.
Eu não queria avisar, senhor presidente.
Convido, então, a advogada doutora Priscila para fazer o uso da palavra, para tirar e sanar mais alguma dúvida que os senhores vereadores tiverem.
Senhor presidente. Senhor presidente, eu dou uma sugestão para evitar esse tipo de situação, que até, né, não é legal. É, por que nós não fazemos assim, então? Tem o calendário do ano inteiro, de reunião, tem? Todo, reunião todos os dias, chega uma hora antes, tem reunião de comissão e reunião depois, acabou o assunto. Aí não tem que secretaria ligar avisando, ó, não vai ter comissão, não vai ter. Vem, de todo jeito vem, se não tiver conversa, diverte, faz amizade, faz. Fique das 6 horas até as 8 horas da noite, porque evita isso. Essa é uma opinião, certo?
Só como forma de apoiar essa sugestão, sim, porque o calendário está publicado em portaria de comissões e de ordinárias e solenes, né? Então, acho que todo mundo tem o contato, fica marcado, tendo ou não o projeto, tem a reunião de comissão. Acho que
já peço ainda a senhora secretária, juntamente com a Luciene, que faça o seguinte, imprima para mim o calendário de reuniões ordinárias e comissões, entregue para cada um de vereadores e não há necessidade mais de ligar para cada um para comunicar isso. Se tem o calendário, então vamos seguir ali dentro. Tá certo? Isso. Portaria 014 está no site, foi enviada por e-mail. Vamos agora imprimir para cada um. Está no mural.
Presidente, eu também queria sugerir, já que esse assunto de calendário, como as reuniões ordinárias estão já pré-agendadas, como as reuniões de comissões também estão pré-agendadas, qualquer alteração que não seja por motivo firme e necessário, que seja mantido. Então, acho que motivo de, sei lá, de viagem, motivo de supérfluo, que pode ser contornado e organizado, como a gente tem um ano inteiro programado, eu acho que seja mantido as reuniões ordinárias na data que são, porque também aconteceu na última sessão, houve um vai, muda para segunda, muda para terça, muda para 6:30, muda para 7, isso realmente fica meio perdido assim no andar. Então, como está publicado, a gente que nos organiza o calendário.
Isso mesmo, se houver necessidade, a gente vai convocar reuniões extraordinárias. E mais uma dica, assim, para os senhores vereadores, que forem usar das viagens, que é legal, mas vamos tentar conciliá-las com os calendários de reuniões, para a gente não precisar ficar remarcando reunião, porque o fulano vai viajar. Isso aí fica chato e para a secretaria não é bom isso aí, organizar. Priscila?
Enquanto a doutora Priscila vem aqui, só porque está no assunto, antes que a gente vai fazer uma exceção no dia que está falando que não vai fazer exceção, nós tínhamos conversado antes da próxima reunião nossa, a gente antecipá-la, por um motivo que nós vamos votar o TIC alimentação dos funcionários da prefeitura, e o dia da reunião é dia 27. Se a gente deixar para o dia 27, eles não receberão. Então, eu tinha solicitado, então, para a gente só, como está todos, está faltando só dois vereadores, a gente antecipar para o dia 21, como o senhor mesmo tinha dito, porque dia 20 é feriado. Aí deixaria dia 21, se ninguém fosse viajar no feriado, alguma coisa, porque dá tempo da prefeitura fechar a folha. É o último dia que dá tempo da prefeitura fechar a folha, até o dia 21. É do dia 21 para trás. Qualquer dia antes do dia 21, dá tempo, porque senão os funcionários não poderão receber esse mês também, porque depois que nós votar dia 27, aí já fechou a folha, não adianta.
Só uma parte nessa fala, eu acho que é válido, só que vamos confirmar essa impossibilidade do pagamento, que eu confirmei com o Rogério na reunião que teve no centro de eventos sobre a LDO, e ele falou que não, tranquilo, vai ser votado e vai dar tempo de pagar esse mês. Então, vamos ver se desse tempo. Porque a prefeitura, na verdade, tem até o quinto dia para fazer o pagamento, ela que costuma pagar até no dia, último dia do mês, né? Às vezes paga o dia 25. Então, acho que vamos confirmar se realmente precisar dessa votação, acho que é a dia, porque 21 é sexta-feira e feriado. Então...
Para inteirar o assunto, então, para também entrar, eu acho mais fácil, em vez de trocar uma data que foi feita o ano inteiro para evitar a confusão, faz uma extraordinária. Os vereadores vêm cá, faz a votação de urgência, porque é uma coisa para o município, para as pessoas. O vereador vem cá, vota, e fica meia hora, 40 minutos, discute e vota, para não trocar o calendário e não prejudicar ninguém também. Eu acho muito mais louvável do que trocar uma reunião. Aí a prefeitura sabe que a reunião é toda tal dia, aí numa, igual aconteceu aquela vez, o Naldo falou que não avisou que mudou a reunião, aí o projeto veio para cá para ser votado e não votou porque entrou, já tinha sido a reunião, antecipou a reunião. Então, a minha opinião é que continue sendo, seguindo as normas, os datas certinhas. E se houver uma reunião, se tiver uma urgência, o extraordinário, o vereador vem e faz o seu trabalho, só isso.
Então, doutor, eu sou a favor, é isso aí. Marca uma reunião, vamos avaliar de novo o que for preciso fazer e marca e vamos. Nós estamos aqui para isso. Agora, eu recebi a ligação dela, que ela falou para mim que não ia ter a reunião de comissão terça, que não tinha projeto para dar entrada, não foi, Luciano? Que era para 6h30 hoje. E para mim ficou arrochado, que eu fui para a roça, chegou lá, máquina quebrada, o que acontece? Não deu tempo de eu chegar. Então, por isso que eu não cheguei na reunião de comissão hoje.
Perfeito. É com a palavra, doutora Priscila.
Oi. Senhores parlamentares, público presente, servidores, boa noite. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar podendo participar da reunião. Que bom que a Lúcia chegou, né, controladora. E, conforme o presidente disse, já, hoje tem 4 semanas, né, que eu estive aqui. E, na verdade, apesar de eu vir aqui uma vez por mês, o meu contrato está disponível para qualquer vereador. Então, qualquer dúvida que eles tenham, né, em relação a este projeto de lei ou até o objeto da minha contratação, podem entrar em contato comigo sem problema nenhum. Em relação ao projeto, né, me colocar aqui à disposição para os 3 vereadores que estão em dúvida em relação à proposição, explicar, né, mais uma vez, que o que está se fazendo não é burocratização, é o contrário. Por mais que vocês achem que você regulamentar o sistema de controle interno vai burocratizar, não. A intenção do sistema de controle interno é gerar efetividade, economia e legalidade para o poder legislativo municipal. Então, assim, não existe nem assim, um motivo assim, legal para que ele não seja apreciado, né? Ou se você se sentir à vontade para fazer alguma emenda, alguma, né, correção que entenderem pertinente, não tem problema nenhum. Só colocar que talvez vocês sejam o primeiro órgão público do Estado de Minas Gerais, se aprovarem esse projeto de lei, a terem ele nos exatos termos da decisão normativa 002. Porque essa decisão era de final de 2016, né, as controladorias já existiam, mas nem todas foram adaptadas dessa forma. E, infelizmente, muita gente copia e cola projeto, né? Vai copiando e colando, e às vezes não adequa à realidade de cada município. E o que a gente tentou fazer com esse projeto de lei é, no caso, a Lúcia ou quem tiver no cargo de controlador, saber exatamente como quem tem que atuar para proteger, né, não só o patrimônio público, mas também os próprios vereadores e os próprios servidores. Porque quando você atua da forma como está proposta lá, você evita qualquer problema futuro. Né? Porque, às vezes, as pessoas erram muito por desconhecimento. Né? A maioria dos erros não é por má fé. É falta de conhecimento, falta de técnica. E esse projeto, né, a proposta que a gente está com ele, é justamente evitar que aconteçam erros daqui para frente por falta de conhecimento ou por falta de orientação adequada. Então, a Lúcia vai ter que estudar muito, né? A Letícia, os próprios vereadores, mas é uma evolução que vocês vão ter e talvez até um modelo, um exemplo de gestão na área de controladoria para o Estado. Há 4 semanas atrás eu tive, acho que o Zara também me acompanhou, nós estivemos almoçando ali no Degraus, né? E o doutor Wagner, que é o promotor, veio cumprimentar até, falou assim, que bom que você está na Câmara, né, para orientá-los, ajudá-los. Aí ele perguntou quais seriam os principais objetivos. Eu comentei com ele a questão do controle interno e ele ficou assim, muito interessado. Então, assim, né, se forem verificar a questão da legalidade, do que é recomendável, com certeza não tem porquê. Assim, tem uma coisa, não tem nada ilegal, imoral, né? Politiqueiro, não tem despesa, pelo contrário, vai gerar receita, muita economia. Assim, em pouquinhas coisas que a gente já mudou na Câmara, a gente já está vendo assim, os benefícios. Acho que Talvez o Ana Paula pode ser uma das maiores testemunhas disso, o Luiz Gustavo também, né, da diferença, dos benefícios. Então, assim, é lógico que é natural ter dúvidas, mas eu imaginei que após, né, a minha vinda aqui, após um mês de tempo para estudar e apreciar, ainda não houvesse nenhuma restrição quanto a essa aprovação. Né, notadamente, quanto todos os órgãos de controle, né, Ministério Público, apoiam a iniciativa e são assim, né, eles estão assim, realmente ansiosos para que isso aconteça, porque ajuda muito também a questão de moralizar e cria até um exemplo para a região. Né, fica sendo uma ação assim, vocês podem fazer disso um ganho político, inclusive. Né, embora seja uma questão técnica, isso pode ser usado de uma forma política bastante positiva. Então, me colocar à disposição, se tiver alguma dúvida, eu estou aqui para responder. Né, algum questionamento, eu não sei se a Lúcia estava inscrita para falar também, para ela falar um pouquinho sobre isso. Né, eu acho que é recomendável. Bom, obrigada, viu, presidente, obrigada, senhores vereadores. Mais uma vez, boa noite.
Obrigado, Priscila. Lúcia, por favor. A Lúcia vai explicar um pouco sobre a necessidade e importância desse projeto para a Câmara.
Boa noite a todos. Estou aqui na condição de controladora geral da Câmara e gostaria de falar para vocês da importância desse projeto. Já fui controladora, já estou nesse cargo pela segunda vez, e isso sempre foi de grande necessidade aqui na Câmara. Às vezes pode pensar que não, que isso agora é coisa da cabeça do presidente. Não. Isso é uma realidade no Brasil e a gente tem que colocar em prática, porque acaba que eu deixo vocês, eu ou quem estiver no cargo, eu acabo deixando o presidente sem norte. Porque uma vez um controle interno atuante e dentro das normas da legalidade, ele traz muita tranquilidade para o presidente. Porque agora o Hernandes contratou a doutora Priscila, não que a doutora Letícia não saiba, é porque cada um na sua área, né? E a doutora Priscila tem muito conhecimento com isso, e ela vai me dar nortes para que eu cobre, para que eu traga tudo rigorosamente em dia. Então, isso vai ser muito importante, eu acho que a Câmara tem que colocar isso, porque a Prefeitura já tem, já foi votado em 2010 ou 2011, o controle interno da Prefeitura, inclusive a lei está aí para todo mundo que quiser ver, então só está faltando a Câmara. Então, eu acho que a gente tem que buscar isso, porque vai ser muito importante e vai trazer muita tranquilidade para vocês. Hoje, eu estando aqui nesse cargo, e amanhã, seja quem for, uma pessoa que, se eu não tiver mais aqui, não tem problema que a Câmara vai andar e vocês vão ter tranquilidade. Tudo bem, eu já ouvi, como eu até busquei para que esse projeto fosse aprovado, já falei com vários de vocês, eu até ouvi alguns vereadores me disseram o seguinte, que, mas o Tribunal de Contas aprovou todas as contas. Sim, aprovou sim. Mas é uma tranquilidade para a gente não ficar toda hora sendo chamado lá no MP. Toda hora tem uma denúncia, toda hora. Então, isso aí vai trazer uma tranquilidade para o presidente quando isso acontecer. Porque todas as normas, todos os caminhos serão mostrados para que eu faça um bom controle interno. E ou o meu sucessor. Então, eu gostaria muito que vocês apreciassem com carinho e olhassem isso. Porque isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria e que acaba sobrando para mim, para o presidente, para os funcionários, porque o controle interno faz para a Câmara. Então, eu gostaria muito que vocês observassem isso. Certo? Muito obrigada.
Senhora controladora, só uma pergunta para a senhora. A senhora veio aqui de livre e espontânea vontade?
Sim, sim.
Ou foi convocada?
Não, de livre e espontânea vontade. Eu que pedi, inclusive, hoje para o presidente, que eu gostaria de estar aqui, porque nós precisamos fazer acontecer. Porque eu acho assim, eu acho que Conquista é um dos únicos lugares no Brasil que não tem esse controle interno. Não, é como a doutora Priscila falou, esse, depois dessa normativa de 2016, vai ser um dos mais atuais. Mas que não tenha como nosso, eu acho que é a única no país. Então, eu acho que a gente está, infelizmente, nós estamos andando para trás. Aí depois não tem nem como vocês cobrarem do controle interno. Porque vai lá para o MP, a gente responde solidário por uma coisa que a gente não sabe o que está fazendo. Então isso é até triste, para falar a verdade para vocês, isso é triste. Um funcionário, uma pessoa que faz uma faculdade, que se prepara para isso, aí você chega no MP, você... Por quê? Você não tem conhecimento? Você tem as normas? Você conhece? Você fez as instruções normativas que têm que ser feitas? Não. Então, isso é muito difícil, você não tem nem como cobrar. Agora, uma vez que estão ali, aí sim, aí, primeiro que a gente responde solidário. E segundo que é, como diz, todo mundo vai ter que andar na linha. Na linha que a gente diz assim, não é a parte política de vocês, não. Não tem nada a ver com a parte política de vocês, e sim nos trâmites da Câmara. E isso faz muita falta, gente. É muito triste você ficar... Para falar a verdade, é triste você ficar procurando. Ah, eu vou na Câmara. Ah, eu preciso comprar isso. Ah, tem que fazer esse certo procedimento. Ah, mas quem falou? Não, mas não precisa. A Câmara de Conquista é pequena. Aí você pega o telefone, liga na Câmara de Sacramento, na Câmara de Uberaba, para pegar modelos de lá. Nós temos que ter o nosso próprio modelo, nós temos condição para isso. Então, eu acho que a gente tem que, sabe, fazer, e isso não vai trazer nada, não vai trazer prejuízo nenhum para a Câmara. Muito pelo contrário, somente ganhos. Então, eu peço que vocês olhem com carinho, não sei se parece que pediram vista do projeto, então vocês olhem com carinho, porque isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria e que pode até trazer consequências. Porque amanhã você não pode nem cobrar da pessoa. Certo? Obrigadão, viu?
Obrigado, Lúcia. Peço à secretaria que transcreva o diálogo da controladora para ata, que se registre em ata.
Presidente, só pela ordem, para deixar bem claro aqui que em momento algum quer travar nenhum projeto, não. É só a gente que sabe que é um projeto da casa, que é um projeto que vai tramitar até o final do seu mandato, a gente só quer analisar com a melhor cautela. Se for um projeto bom, como todos estão dizendo, a gente vai ouvir, a gente aprova. Eu nunca fui nada contra essa casa, porque está parecendo que eu estou travando o projeto. Eu acho que não tem nada disso, só a gente vai avaliar. Se eu for secretário, quando eu for presidente, a gente sempre caminhou junto, e estou aqui à disposição de ajudar. Só que era uma análise mais aprofundada que a gente, eu digo por mim, eu sou leigo às vezes no assunto, para a gente poder estar procurando aprofundar. Se for bom para a casa, terá meu voto, com certeza. Isso aí sem sombra de dúvida. Não estou aqui para atrasar nenhum projeto, não. O que foi benefício aqui da mesa diretora, do presidente da casa, eu estarei de aval de aprovado.
Até o vereador João Henrique, porque se virar lei, é para os futuros presidentes. Eu acredito que eu mesmo não vou nem colher muito fruto, porque nós vamos estar tramitando ao longo desses 2 anos a implantação desse projeto. Então, é uma coisa que vai dar tranquilidade futura para a Câmara. E quero que os senhores saibam aqui que, em momento algum, estou fazendo esse projeto para prejudicar nem vereador A, nem vereador B. Estou aqui apenas fazendo cumprir uma lei federal que já existe e que nós apenas estamos adaptando ela aqui para a Câmara. Vai ser um controle interno muito bem elaborado aqui, como é na Prefeitura. Tá certo, senhores? Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ementa do segundo projeto de lei que será objeto de discussão e votação na ordem do dia.
Projeto de lei municipal 08/2019, de 28 de maio de 2019, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 10 da lei municipal número 10/86 de 2013, de 2 de setembro de 2013. Que estabelece novos parâmetros relativos à política municipal dos direitos da criança e do adolescente e revoga as leis municipais 743, de 11 de setembro de 2003 e 969, de 2 de julho de 2010 e 997, de 2011, de 31/3/2011, da Ouça-Providências.
Pergunta aos nobres colegas parlamentares se desejam manifestar acerca de alguma peculiaridade do projeto ora apresentado antes de iniciarmos a votação. Está em discussão o parecer jurídico e das comissões do projeto de lei municipal número 008 de 2019, de 28 de maio de 2019. Está em votação o parecer jurídico e das comissões do referido projeto. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Está em votação. está em primeira e única votação o mencionado projeto de lei. Quem estiver de acordo, vote no tablet. Projeto de Lei Municipal nº 008 de 2019, de 8 de maio de 2019, que altera a redação do artigo 10 da Lei Municipal nº 1086 de 2013, de 2 de setembro de 2013, que estabelece novos parâmetros relativos à política municipal dos direitos da criança e do adolescente, revoga as leis municipais nº 743, de 3 de novembro de 2009, número 969, de 10 de dezembro de 2010, e 997, de 2011, e da outras providências de autoria do Poder Executivo, portanto, aprovado por 6 votos. Não havendo mais nenhuma matéria pautada na ordem do dia, desejo uma boa noite a todos e, em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão.